Paz e graça aos amados irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 3. Logo após, nós vamos orar por nossas crianças. 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 a 17. Nós estamos, dentre outros motivos, como igreja evangélica, a igreja comemora neste segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia, de modo geral, nas igrejas evangélicas, em todas elas, o Dia da Bíblia. Temos uma outra comemoração que é mais pertinente à Igreja Presbiteriana do Brasil, que será falado posteriormente. E sobre esta questão do Dia da Bíblia, eu quero convidar você a meditar no que está na Palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 a 17. Nos diz o apóstolo Paulo, orientando ao jovem líder Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero ler com a igreja a segunda epístola, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, segunda epístola de Pedro. Capítulo 3. Vamos ler os versículos 15 e 16, segunda Pedro 3. Versículos 15 e o versículo 16, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, versículos 15 e 16. Vamos ler juntos? 2 Pedro 3, 15 e 16. Vamos ler. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vamos orar ao Senhor. Eu convido as crianças a virem à frente. Vamos orar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de podermos abrir a tua palavra. A Bíblia é a tua palavra e nós cremos nisto. E nós clamamos que cada vez mais o Senhor assim se revele aos nossos corações através da tua palavra, que é a Bíblia. Que o Senhor possa nos dar essa certeza a cada dia, firmeza, alegria de podermos ter a tua palavra nas nossas mãos para a glória do teu nome. E nós clamamos, ó Deus, que tu possas nos conduzir nela. Abençoa os nossos pequeninos. Que as nossas professoras e professores possam ser instrumentos do teu espírito para levar a tua palavra ao coração de cada um desses pequeninos. Nos abençoa também aqui, quando no templo ficamos, para adorarmos o teu nome. Que a tua palavra encontre um lugar todo especial nos nossos corações. Nós te oramos, Pai, assim. No nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, há um filme que talvez, se você quiser um pouquinho de alguma certa diversão, faz um tempo, um certo entretenimento de um filme, não um livro, um filme com o título O Livro de Eli, O Livro de Eli, com o famoso ator Denzel Washington, e gira tudo em torno de um livro que as pessoas queriam se apossar dele, porque entendiam que ele tinha o poder de conduzir os destinos da humanidade. O livro de Eli. Tudo era feito para tomar esse livro, para se apossar deste livro. Nós não fazemos ideia, seja ele impresso ou virtual, como você tem aí no seu smartphone, em outras mídias, outras possibilidades e outras tecnologias. Talvez nós não façamos ideia do quão difícil foi chegar até aqui. Um livro que perpassa milênios, começou a ser escrito aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo, com Moisés, e um livro que perpassa milênios até chegar às nossas mãos, mas um livro que foi escrito mais ou menos no espaço de 1.500 anos, 1.400 antes de Cristo, com Moisés iniciando e terminando com o Apocalipse próximo ao final do primeiro século. Nós lemos dois textos preciosos e, lógico, que haveriam muitos outros textos para falar sobre a Bíblia, a preciosidade da palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, ele se refere ao Antigo Testamento, que era o que havia escrito naquele momento, eram os escritos que existiam naquela época. Paulo se refere ao Antigo Testamento como as sagradas letras. Paulo diz que, e prestem bem atenção à expressão que Paulo usa, toda escritura, ele está se referindo ao que havia escrito, que era o que tinha escrito, era o Antigo Testamento, toda escritura é inspirada por Deus, toda escritura. E Pedro, com o texto que nós lemos, 2 Pedro 3, 15 e 16, Pedro vai igualar, equiparar os escritos de Paulo, do apóstolo Paulo, a quem ele chama do amado irmão Paulo, ele vai equiparar os escritos do apóstolo Paulo às escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, que estariam em pé de igualdade, Novo e Antigo Testamento, e aqui Pedro está se referindo mais aos escritos do apóstolo Paulo. Ele então não está mencionando os evangelhos, mas falando sobre os escritos de Paulo. E é interessante a expressão que Pedro então usa ao dizer que ele escreveu, Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. E Pedro não está muito preocupado com a sabedoria humana. Paulo, ele mesmo dá o testemunho que ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre e muito respeitado no meio do Sinédrio. Por que trago essa palavra neste dia da Bíblia? Nós precisamos pensar, e rapidamente eu gostaria de fazer algumas colocações. O que é que o mundo pensa sobre a Bíblia? Que ideias existem por aí? Cuidado para que essas não sejam, quem sabe, algumas das ideias que estejam no seu coração. Há aqueles que então entendem que a Bíblia não é uma revelação de Deus, que ela teve uma origem subjetiva, não foi sobrenatural, ou seja, que procede do coração do homem. Alguns homens decidiram escrever algumas coisas sobre Deus, e então depois, em algum momento, a igreja entendeu que tudo aquilo ali era a palavra de Deus e começou a chamar de palavra de Deus, e assim foi. Então, para alguns, a Bíblia não é a revelação especial de Deus. Para outros, ela não tem mais autoridade do que outros livros. Ou seja, ela é mais um livro numa estante, junto com outros livros que têm também igualmente autoridade. Para outros, ela é a Bíblia. Eu estou tratando, não esqueça, do que o mundo pensa sobre alguns do mundo pensam sobre a Bíblia. É apenas um registro de convicções e experiências humanas. Cada um teve a sua experiência com Deus e decidiu escrever alguma coisa sobre essa experiência com Deus. Para outros, ela não tem mais finalidade. A Bíblia é um livro velho, ultrapassado, obsoleto, dado o progresso da humanidade. Para outros, a Bíblia não é regra infalível de fé e prática. Mas os seres humanos podem encontrar alguma coisa boa aí pela Bíblia. Para outros, os milagres são superstições de uma época bem atrasada. No século passado, levantou-se Rudolf Bultmann, um alemão, teólogo, e ele começou a falar sobre a necessidade de desmistificar a Bíblia. E ele começava a dizer: a Bíblia está cheia de mitos, então nós precisamos desmistificar a Bíblia. Anos atrás, um senhor nos procurou, e pai de uma membro, bons anos atrás, estamos aqui há 23 anos, o pai de uma membro da igreja de Olinda, quando pastoreávamos, ele ficou horrorizado, marcou um dia para ir lá no gabinete. Ele era de outra igreja, de outra denominação, histórica, não era pentecostal, nem neopentecostal, não, histórica. E ele chegou no gabinete, ele disse: pastor, eu fiquei horrorizado nesse domingo. Eu estava na minha igreja, e então um pastor convidado da nossa denominação começou a pregar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E em um dado momento ele chegou e disse assim: irmãos, vejam só, não é que houve um milagre. Não teve milagre. Ou seja, seguindo a linha de desmistificação de Rudolf Bultmann. Ele disse: o que aconteceu foi o seguinte, é que o discurso de Jesus, a pregação dele foi tão tocante, que naquele momento as pessoas começaram a tirar das suas bolsas um pãozinho, um peixinho. E aí, imagina, 5 mil pessoas, cada um com uma bolsa, começou a tirar pães e peixes, e quando viu, estava aquela multidão de pães e peixes. Não é que teve um milagre. E ele disse: pastor, eu sempre criei, continuo crendo, e vou crer no futuro que o milagre aconteceu. Porque é assim que o texto bíblico coloca. A Bíblia não diz: e tendo Jesus orado, pediu caridosamente que cada um pudesse compartilhar do que trouxe na sua bolsa. Não é assim que o texto bíblico diz. Muito pelo contrário. O texto é enfático em falar sobre o milagre. Mas há pessoas que não creem desta forma. Outros dizem que as afirmações da Bíblia, elas são simbólicas e não verdadeiras. Por exemplo, o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Não teve nada disso. Simplesmente José e Maria, eles se uniram sexualmente e gerou Jesus. E ponto final. É apenas uma ideia, uma simbologia de pureza que foi atribuída ali a Maria e ao Senhor Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, são todos valores simbólicos. Inclusive, na história, alguns, e depois veio então uma ideia e um grupo chamado docetista, que daí veio o docetismo, de doces, do grego, que é parecer. Então dava a ideia assim: Jesus parecia que sofria, então ele estava ali na cruz, como se estivesse teatralizando, parecendo que sofria. Ele parecia que morria, ele parecia que ressuscitava, ele parecia que subia aos céus. Então, alguns entendem como algo muito simbólico. Parecia que fazia, mas não era de fato aquilo. Vocês percebem quanto desvio daquilo que seja de fato a palavra de Deus? A doutrina reformada, adotada pela igreja presbiteriana, igreja reformada na Europa, em alguns lugares, depois ela tomou o nome de igreja presbiteriana, a partir da Escócia, Estados Unidos, Brasil, igreja presbiteriana, mas reformada, como dizemos, não, nós adotamos, seguimos, cremos na doutrina reformada. Entende que a Bíblia é a revelação especial de Deus. Nós temos a revelação natural, mas a Bíblia, cremos que ela é a revelação especial de Deus. Ela é a palavra, não uma das palavras. Ela é a palavra de Deus, única, incomparável. Entende a doutrina reformada que a Bíblia, ela é digna de toda confiança, que ela revela o que só Deus poderia saber. Como o próprio Deus pergunta a Jó: você estava lá na criação? Quando tudo foi criado? Você estava lá, Jó? Quem falou tudo aquilo para Moisés? Como é que Moisés poderia registrar sobre o início de todas as coisas se ele não estava lá, se Deus não o revelasse? O diálogo de Satanás querendo tocar em Jó, quem estava lá para revelar? Jó não foi, e nenhum ser humano. O que se passa no coração do ser humano? Só Deus para saber e poder revelar. Então, a Bíblia revela o que só Deus pode saber sobre a criação, sobre esses diálogos, sobre o coração do homem. A Bíblia entende, a doutrina reformada, que ela é o mais elevado sistema de moral. A Bíblia é o mais elevado sistema de moral. Não é, sem dúvida alguma, não é sem valor o fato de que os grandes códigos éticos, morais e de leis na humanidade estão sempre voltando ao Antigo Testamento e aos ensinamentos do Antigo Testamento. A Bíblia ainda exerce, digo, um poder sobre o mundo, o poder sobre o que as pessoas pensam e como elas devem viver. E é impressionante que, no espaço de um milênio e meio, 1.500 anos, como dissemos, de Moisés, 1.400 anos antes de Cristo, até João, quase que o finalzinho do primeiro século, 90, 100 anos depois de Cristo, com Apocalipse, nesse espaço de tempo, a harmonia do conteúdo de todos os escritores, num espaço de tempo, como alguns afirmam, é impossível que várias pessoas, num espaço de um milênio e meio, escrevendo sobre diversos assuntos, tenha uma harmonia tão grande, conforme a Bíblia nos ensina. Só Deus para fazer isso. E, nesse sentido, gostaria de fazer uma diferença entre inspiração e revelação. Revelação é a comunicação do conhecimento ou fatos, e isso feito por Deus. A revelação é a comunicação do conhecimento ou fatos pela ação de Deus. É Deus quem comunica, então ele está revelando. Na hora que ele diz a Moisés como foi tudo criado, Deus está revelando, porque Moisés não tinha como saber a partir dele próprio. E o que é a inspiração? A inspiração é o poder diretor e controlador de Deus sobre os escritos e sobre os escritores. Isso é inspiração. Na revelação, Deus revela, Deus traz um conhecimento, Deus traz, fala sobre fatos que o homem não sabia. Ele está revelando. Mas na inspiração, Deus está dirigindo aqueles escritores, Deus está dirigindo o que vai ser escrito, como vai ser escrito. É a influência divina preservando esses escritores de erros quanto ao ensino. Eles não foram usados mecanicamente, eles não foram robôs, a Bíblia não foi totalmente ditada, mas algumas coisas, sim, Deus ditou para Moisés como foi, todo o início. E há relatos, então, e há momentos que Deus está dirigindo o que eles vão escrever, sem precisar Deus estar ditando, mas sim dirigindo, trazendo então e usando aquilo que o próprio Deus deu aos escritores enquanto conhecimento, enquanto estilo de escrita. No grego, o grego de Paulo, que era um homem altamente estudado, isso os estudiosos apontam e dizem, o grego de Paulo era um grego muito erudito, porque ele teve acesso a muitos estudos. Já Pedro, que era um pescador, por favor, não compare ao nosso pescador, muitas vezes analfabeto ainda no nosso país. Não, porque todo judeu ele era alfabetizado para ler a lei, para conhecer a palavra de Deus, e ele era alfabetizado na lei, para conhecer. Então, Pedro, mesmo como pescador, ele tinha conhecimento, mas não tanto quanto Paulo, que teve e era considerado um rabino, um mestre no judaísmo. Então, algumas diferenças, sim, mas Deus usando eles. cada um com as suas limitações, seu conhecimento, sua capacidade, e Deus operando ali, não como robôs. Então, na inspiração, tudo foi inspirado, dirigido por Deus, sobrenaturalmente. Deus agindo ali, naqueles corações, sobrenaturalmente. Nem tudo foi revelado. Não precisa revelar o que os apóstolos viram, como nós, como superintendente, leu logo no começo. Pedro, então, diz, olha, esses olhos viram, nós vimos. Nós vimos o Filho de Deus, nós não podemos deixar de falar, nós vimos, nós presenciamos, nós estávamos lá com Ele. Então, aquilo ali não precisava ser revelado, agora precisava ser tudo, toda a Bíblia precisava ser inspirada, dirigida pelo Espírito de Deus, para que eles não fizessem um registro de um ensinamento, por exemplo, errado. Não, inspiração, toda a Bíblia. Alguns registros, então, foram presenciados e não precisavam ser revelados, mas todos eles precisaram ser inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo. Eu quero terminar levantando algumas teorias sobre a inspiração. E elas são muito perigosas. Em primeiro lugar, aqueles que defendem que não há inspiração. Dizem os, assim, os ateístas, os panteístas, os deístas e os descrentes em geral. Não existe inspiração. Isso aqui é um livro puramente humano, como qualquer outro livro, escrito por homens. Em segundo lugar, não só alguns afirmam que não há inspiração, mas outros afirmam que o acontecimento foi inspirado, mas o registro não. O que aconteceu foi inspirado, agora o registro feito não. A ceia foi inspirada, o registro sobre a ceia não. A criação, Deus estava dirigindo todas as coisas, e o registro sobre ela? Não, Moisés escreveu como ele achou que deveria ter acontecido. É ridículo, logicamente, isso daí. O Deus que inspira o acontecimento, por que ele não inspira o registro? Terceira teoria, ideia. O pensamento foi inspirado, não as palavras que foram usadas para serem escritas. O pensamento foi inspirado, mas não as palavras. Dr. Russell Shedd, já falecido, ele até fazia os comentários da Bíblia, que era a primeira versão quando ela foi lançada, o texto bíblico e os comentários, como nós temos, Bíblia de Genebra, tudo, mas aí na Bíblia Vida Nova, ele que escreveu esses comentários, ele disse certa vez, a ideia para combater essa coisa de o pensamento foi inspirado, mas não as palavras, ele dizia, a ideia é uma palavra interna. A ideia, o pensamento, é uma palavra interna. A palavra escrita é uma ideia externa. Eu penso e eu vou escrever. O Espírito de Deus dirigiu o coração de todos os escritores quanto ao que eles pensaram e quanto ao que eles escreveram. Por isso que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, ele diz que, se você puder abrir 1 Pedro capítulo 1, versículo 21,2 Pedro 1, 21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia, e nós lemos esse texto no início do culto, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E se você olhar o final do versículo 20, ele vai dizer que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Pedro está dizendo, não foi a luz, não foi o entendimento, não foi a compreensão, não foi a capacidade humana. Não vem nada disso de particular, pessoal elucidação. Não foi o homem que teve esse entendimento. Aí Pedro vai dizer no versículo 21 que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então precisamos entender que não tem nada disso, que o pensamento foi inspirado, mas não as palavras. Em quarto lugar, uma outra teoria é que diz que os escritores foram preservados de erro quanto a teologia, revelação, e não com a história, cronologia, ciência e outras coisas mais. Vejam bem, assuntos vitais, eles requerem a direção do Espírito Santo. Assuntos casuais, eles refletem o entendimento da época com a inspiração do Espírito Santo. Você quer ver um exemplo? Nós sabemos que, apesar do nosso conhecimento, todos nós temos, que não é o Sol que está girando em torno da Terra. Ele tem uma pequeníssima rotação, mas, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. Por que o pastor está rindo? É porque a gente diz assim, ó. O sol, ele está amanhecendo ali, está certo? Agora, quando for à tarde, ó, ele vai se mover e ele vai para lá. Não, ele não vai se mover. É a Terra que está girando. Então, veja, se com todo conhecimento, século 21, a gente está dizendo que o sol está se movendo, imagina Josué. Mas o sol parou. Deus parou a Terra. Qual o entendimento naquela época? Sim, o entendimento não ia adiantar. Deus, não, Josué, não é o sol que parou, é a terra que parou. Não, Senhor, mas o sol está ali, ó. Ele não saiu dali. Ele já está há 24 horas ali. Não era esse o entendimento da época. Paulo diz que Timóteo deveria usar um pouco de vinho para os problemas estomacais dele. E aí os gastros dizem, olha, vinho não vai resolver determinados problemas estomacais, não. Pode até piorar. Mas o entendimento daquela época era esse. E o Espírito Santo vai preservar, sim, sem nenhum problema. Porque aquilo não é um ensino com respeito à salvação, não é um ensino teológico, não. Era a compreensão que havia daquela época. Não coma carne de porco. Ainda hoje nós temos problemas. Problemas. Imagina na época da lei, há 1.400 anos antes de Cristo, ou seja, 3 milênios e meio. Aí Deus vai e preserva o povo de Israel de um monte de problemas. Não coma o sangue do animal. Aí lá vai Deus agora dizer, Moisés, explica lá o pessoal, eu vou te passar. Quando você abrir, você não tem esse entendimento. Então, porque não havia ciência na época para isso. As doenças são transmitidas através do sangue dos animais. Sim. Hoje a gente tem esse conhecimento, mas na época não, 3 milênios e meio. Então, o entendimento foi preservado de algumas coisas sem nenhum problema. E Deus inspirou, Deus dirigiu, Deus cuidou, sim, para dirigir o coração dos escritores. Agora, não pensar que eles foram preservados de alguns erros, não de outros. Não, o Espírito de Deus estava dirigindo todas as coisas e cuidando de todas as coisas. Por último, a Igreja Reformada. Ela defende a inspiração plenária, verbal e a inerrância da Bíblia. Plenária porque toda a palavra de Deus foi inspirada, como Paulo disse. A Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana e outras igrejas históricas defendem isso. Toda a Bíblia foi inspirada. Então, inspiração plenária. Inspiração verbal porque os termos foram muito bem escolhidos. Os termos foram muito bem escolhidos. Quando a Bíblia diz lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem, confundi o Salmo 1, versículo 1, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que anda. Não, não, aí é o Salmo 1, versículo 1. Salmo 128, versículo 1. Agora eu fiquei com o Salmo 1 na cabeça. E são dois salmos, 127, 128, família, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí alguém diz: esse homem aí é o homem geral. Não. Olha o versículo 2, o que ele diz. Versículo 2, acordou? Bora lá? Já estou na frente da projeção. Do trabalho, não conversa, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Ah, mas não seria todos os homens? 3, já fui. Tua esposa, pronto. Quem é esse homem do versículo 1? Porque ele agora está falando a tua esposa. O homem do versículo 1 é o homem masculino, não é o homem no sentido genérico. Muito embora a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se a mulher temer ao Senhor, bênção. Mas aqui o salmo, o salmista está chamando a atenção para, ele está dizendo: me leve para o departamento infantil, crianças. Eu vou agora ficar afirmando isso. O lugar da criança, 9:30, é saindo com o departamento infantil, com as outras crianças, está certo? Para lá. Elas têm a palavra para elas, tudo direitinho lá. Vou continuar afirmando. Veja só. Esse homem que está aí é o homem do sexo masculino. Deus está chamando ele à responsabilidade. E aí ele vai falar como é abençoado esse lar. Esse lar, a partir desse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele fala da esposa, fala dos filhos. Veja, o Espírito de Deus escolheu esse termo, dirigiu o salmista para colocar o homem e não de modo genérico. E tudo isso faz sentido quando nós vemos o que a palavra de Deus nos ensina. Então, a inspiração, ela é plenária, ela é total, ela é verbal, porque são as palavras, e também é inerrante. Não há erros na Bíblia. Não, não há erros de ensino. Pode haver erro de interpretação, a gente pode interpretar de modo errado. Mas o Espírito de Deus não inspirou, não dirigiu para colocar erros. Faça a diferença entre compreensão da época, como eu dei o exemplo de Josué. Ali é compreensão da época, era o entendimento da época com respeito ao que era entendido naquela época. Toda a Bíblia é inspirada, é dirigida até às suas palavras. E nesse sentido, essa de inerrância, que não há erros, é que a verdade, e essa é a ideia de inerrância, é que a verdade transmitida em palavras, que quando entendidas no seu sentido, que foram usadas, por isso que os pastores estudam as línguas originais, para poder entender qual o sentido dessa palavra. Qual o sentido? O que é que significa isso? O que é que significava essa palavra no hebraico, no grego, para entender e qual a aplicação para as nossas vidas hoje? Então, no sentido que elas foram usadas, que realmente se destinavam a ter, elas não expressam erro algum. Quando a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, é preciso entender o que é submissão ali. E não há nenhum erro ali. E eu não vou dar aula aqui sobre isso, mas só para dizer, sabe qual o maior peso Deus colocou nos ombros dos homens? Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Ame sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Peso tremendo. Foi o patamar mais alto Deus colocou sobre os ombros do homem. Ame. Você precisa amar. Porque quando você amar, você vai, até porque antes de todo esse texto, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz, vai dizer a Bíblia, sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Então até você se sujeita à sua esposa. Você se sujeita. Por amor a Cristo, a Deus. Cristo assumiu a forma de homem. E ele chegou ao ponto de morrer na cruz do Calvário. Por causa dos nossos pecados, os pecados da igreja, dos eleitos de Deus. Então não há nenhum erro nas expressões que são usadas. E eu quero terminar dizendo, em alto e bom som: a Bíblia não contém palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém palavras de Deus. Satanás é muito astuto. Ah, não, a Bíblia tem muitas palavras de Deus. Tá? Não, não, ela não tem. Ela é a palavra de Deus. Alguém pode dizer, mas pastor, e essa fala de Satanás aí? É a palavra de Deus? É. Em que sentido? Da inspiração. O Espírito de Deus dirigiu Jó e o escritor, se estava com um ajudante escrevendo, para que ele registrasse um diálogo que nem Jó e nem o seu ajudante, se ele teve alguém como ajudante dele para escrever, eles não estavam nos céus. Eles não estavam no diálogo entre Satanás acusando a Jó e dizendo diante de Deus que Jó só era fiel por conta das bênçãos que Deus enchia Jó. Eles não estavam lá. Então eles precisavam, Jó precisou ser inspirado pelo Espírito de Deus para registrar corretamente qual foi o diálogo que houve entre Deus e Satanás. E é a palavra de Deus, é inspirada. É Deus quem está dirigindo e dizendo: Jó, é isso. O diálogo foi esse. A fala de Satanás foi essa. Você não estava lá. Eu estou dirigindo o seu coração. Então, toda a Bíblia é palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Se nós cremos nisto, nós vamos ter o entendimento e a facilidade para poder dizer: Senhor, aquilo que os reformadores disseram. Sola Scriptura, só a Escritura. Ah, mas tem essa tradiçãozinha aqui. Ah, mas olha, foi desse. Não, não, olá, vamos voltar para as Escrituras. Vamos pegar a tradição e submetê-la à Escritura. Eu lembrei de. E aí quero encerrar. E aí a gente tem que ter muito cuidado com as nossas tradições, que a gente às vezes pensa que está correta. E aí uma irmã chegou na porta da igreja. Para o pastor Reginaldo Pinho Borges, pastor secretário nacional da terceira idade, foi pastor aqui da igreja da Conde da Boa Vista. E quando chegou na porta da igreja, ela disse assim: Pastor, esta semana será uma semana sem paz. Ele achou estranho. Ele disse: Como assim, irmã? Uma semana sem paz? Disse, é, porque o senhor esqueceu. Ele disse: Eu esqueci de quê? Ele disse: Porque ele sempre, depois que dava a bênção apostólica, que está lá em 2 Coríntios 13, 13, quando ele terminava a bênção, ele dizia assim: Ide em paz. Pronto, aí a irmã chegou lá e disse: Essa semana vai ser uma semana sem paz. O que é isso? Tradição. Tradição. Virou tradição na igreja. O pastor vai ter que dizer: Ide em paz, porque se ele não disser isso, os irmãos vão viver em guerra. Aquela semana, aguardar o próximo domingo até que o pastor possa dizer: Ide em paz. Então, nós precisamos trazer tudo à luz da palavra de Deus. Senhor, o que é que a tua palavra diz? E quando alguém disser: Ah, mas a Bíblia diz assim e assim, cuidado. Aí é o outro cuidado que a gente precisa ter, tá certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não simplesmente contém palavras de Deus. Ela é a palavra inspirada por Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.